Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 16 de abril de 2013, às 15 horas e 34 minutos. Convido o nobre deputado Evandro Garla para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 135 de 2013, autoria do Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 1399 de 2013. Projeto de lei do deputado Hadi Mansur dispõe sobre a criação de escolas preparatórias para concursos públicos e pré-vestibulares gratuitos no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Proposição, deputado, projeto de lei, deputado Robério Negreiros, dispõe sobre a cobrança de taxa de estacionamento, bem como livre acesso a estacionamentos privativos de órgãos públicos situados no Distrito Federal para as categorias de servidores públicos que especifica. Requerimento do deputado Rony Neme, requer a realização de audiência pública em 18 de abril de 2013 para debater o projeto de lei número 1315 de 2012, que dispõe sobre a atividade privativa dos profissionais taxistas do Distrito Federal e da outras providências. Requerimento. Autoria dos deputados Robério Negreiro, Cláudio Abrantes, Eliana Pedrosa e Cristiano Araújo. Requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Transportes Públicos e Coletivos para debater o projeto de lei número 1315 de 2012, que dispõe sobre a atividade privativa dos profissionais taxistas do Distrito Federal e da outras providências, como também da regulamentação da lei dos mototaxistas. Requerimento, deputado Chico Leite, requer informações do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação sobre o projeto urbanístico de Vicente Pires. Oito requerimentos da Sedest Mate requer informações a órgãos GDF sobre a região do lote B da QL24 do Lago Sul, RA26. Dois requerimentos, deputada Eliana Pedrosa, requer informações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Uma moção, deputado Wellington Luiz. Duas indicações, deputada Liliane Roriz. 23 indicações, deputado Orley Francisco. Uma indicação, deputado Dr. Michel. Duas indicações, deputada Helena Pedrosa. 10 indicações, deputado Evandro Garla. Ata sucinta da 27ª sessão ordinária, em 11 de abril de 2013. Senhor presidente, peço, tendo a leitura da mesma e aprovação da ata.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, dispenso a leitura e dou como lida e aprovada a referida ata. Tenho a honra, de passar a palavra ao nobre deputado Benedito Domingos. Pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano.
Senhores deputados, senhor presidente, cara deputada Arlete. Senhor presidente, já a semana passada eu até gostaria de ter feito uso da palavra, mas houve um acúmulo aqui na votação e estava sendo um tanto quanto prolongado. Mas o que eu quero subir essa tribuna é dizer que nós fomos representantes do povo, participando do poder legislativo da capital da República. Nós não estamos tendo a devida atenção e, posso dizer, até o respeito por alguns segmentos do poder executivo, principalmente alguns secretários e presidentes de empresas públicas. Dentre elas, eu cito a Terra Cap. Parece que a atenção, se a gente dirige ao presidente da Terra Cap, embora não tendo marcado audiência, porque eu acredito que o parlamentar, os problemas surgem da noite para o dia e da manhã para a tarde. E nos cabe a nós, como representante, procurar ajudar a encontrar soluções para esses problemas, que, sem dúvida nenhuma, também traz benefício ao próprio governo se as questões forem resolvidas. Mas nós procuramos, queríamos uma palavra de 1 minuto ou 2 minutos apenas para levar ao conhecimento do presidente algo que estava ocorrendo. Uma igreja em Santa Maria, que tinha uma concessão real de uso e venceu, e acho que não foi renovada, e já está hoje em 700 e poucos mil reais a multa que eles estão cobrando. E já há recurso do pastor responsável pelo campo cuja igreja pertence, e acontece que, não sei por que motivo, a Terracap mandou bloquear a conta da empresa na justiça e foi bloqueado nos bancos. Ficando ela numa situação sem poder honrar os compromissos, sem poder pagar as contas de água, luz, pagar os seus funcionários e outras despesas, não só daquela, já que o CNPJ é da matriz, e ela abrange todas as congregações vinculadas àquela organização. Aí nós dirigimos ao presidente da Terracap, a pessoa naquele desespero, para que ele pudesse verificar junto ao seu jurídico e mandar suspender esse bloqueio que nada traz de benefício pela causa que está sendo estudada e os recursos já interpostos pela organização. Mas, infelizmente, eu não obtive êxito. Não fui atendido, não fui recebido, alegando que ele tinha que sair e não podia receber, e que eu não tinha marcado audiência. Fui ao outro diretor comercial, mandou uma assessora me atender. Eu retirei um tanto quanto chateado. Procurei o jurídico da casa e, por incrível que pareça, o diretor do jurídico da Terracap, sem pouco mais de 30 dias que chegou em Brasília, vindo de um estado, não sei quem o nomeou, quem o colocou, não tem nenhum conhecimento mais profundo da cidade e já é o diretor jurídico da Terracap. E ali, conversando com aquele assessor, ele veio para mim que ia me mostrar o regimento interno da Terracap. Eu disse, meu amigo, você vai me perdoar. Eu conheço essa questão de Brasília, ainda quando era o departamento imobiliário da Nova Cap, nem a Terracap existia. A gente acompanha para e passo o crescimento da cidade, que nós estamos aqui há 50 e tantos anos, quase 40 anos de vida pública, já tendo exercido presidência da entidade representativa, como a CIT, a CDF, como secretário de habitação do governo, como de parlamentar, deputado federal por 2 mandatos, vice-governador, deputado distrital por 2 mandatos. Então, eu tenho um conhecimento profundo e administrador regional de Itaguatinga também por 2 períodos. Então, a gente fica assim, senhor presidente, um tanto quanto chateado, porque eu acredito que o Poder Executivo tem nessa casa um apoio. Nós apoiamos o governador. Não é possível que um presidente de uma empresa pública não possa dispensar 1 ou 2 minutos para ouvir um parlamentar que quer pedir uma solução de um problema que não é tão difícil de ser resolvido. Essa maneira é muito desagradável. A gente liga, não consegue falar por telefone. Liga pedindo uma audiência, não consegue. Quando se dirige pessoalmente, não consegue. Eu acho que algo está errado. Não há o respeito que deve ter com esta casa. Não é aqui a pessoa de deputado A ou de deputado B, mas é o conceito do poder legislativo da capital da República. É o poder. Se há 3 poderes que regem o nosso sistema, é o executivo, o judiciário e o legislativo. Então, aqui em Brasília também, nós representamos essa força. Eu tenho sempre declarado que o único poder que caracteriza a democracia é o poder legislativo, porque no sistema totalitário, o executivo e o judiciário existem. Só não existe o legislativo, que é a participação do povo nas eleições dos seus representantes. Então, eu fico aqui meu protesto contra a direção da Terracap, contra esse presidente, que eu não sei de onde ele apareceu, contra esses diretores que estão ali e que se julgam acima do bom senso de uma convivência harmoniosa com com o Poder Legislativo. Eu vou ainda levar ao conhecimento do senhor governador também o nosso descontentamento pela maneira pela qual fomos recebidos e tratados na Terra CAP. E espero que não haja problemas, porque eu diria que depender desta casa, nós estamos aqui para examinar com muito carinho, com muito cuidado, qualquer proposta que vier daquela empresa para poder tomar as decisões na Câmara Legislativa. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e muito obrigado.
Agradeço o pronunciamento do nobre deputado Benedito Domingos e tenho a honra de passar a palavra pelo bloco PT-PRB ao nobre deputado Evandro Garla.
Muito boa tarde, senhor presidente, deputados, galeria, imprensa. O assunto que venho hoje aqui trazer à tribuna, um assunto um tanto quanto delicado, que ontem, mais uma vez, acabou voltando para as páginas dos jornais e também para os telejornais. Mais um atropelamento ali no Eixão. Desde 2011, quando nós assumimos o nosso mandato, apresentei alguns projetos, e dentre eles, deputado Arlete, apresentei um projeto para a recuperação das passagens subterrâneas. Apresentei com ele, era um PL de número 97/2011, foi sancionado pelo governador em 18 de outubro de 2011, sendo ele transformando a lei 4.655, com o objetivo de recuperar as passagens subterrâneas nas entrequadras situadas do oeste a leste, ao longo do eixão rodoviário da Asa Sul e da Asa Norte. Isso foi sancionado e estava faltando regulamentação. Sendo que o ano passado, ele foi, virou no MADIM, não foi seguido porque está com o MADIM, e a procuradoria dessa casa está justamente trabalhando para derrubar essa ADIM, tanto que já fez até mesmo um agravo aos tribunais superiores. Mas o assunto que eu trago, principalmente, também, é que, mesmo que foi considerado inconstitucional, está sendo considerado inconstitucional, mas a própria mesa diretora aqui da Câmara Legislativa apresentou informações que o assunto tratado, impugnado, não se encontra entre as competências legislativas do governador, mas sim fala no vício de iniciativa, que assim não é. Mas o principal, deputado e presidente Agaciel Maia, se é inconstitucional, o que vamos assim fazer, então, para ajudar a melhorar as nossas passagens subterrâneas aqui no Eixão, tanto da Asa Norte quanto da Asa Sul? Porque o que ocorre, muitas pessoas arriscam a vida querendo passar, atravessar o Eixão, pelo medo de passar nas passagens subterrâneas. Muitas, a maioria, estão apagadas, a maioria estão depredadas, a maioria não tem segurança. Quase nenhuma tem segurança. E o que acontece? Se foi considerado inconstitucional, se o próprio governo do Distrito Federal tem recuperado algumas, mas o que nós temos que fazer? O que é necessário? Ou vamos esperar mais pessoas morrerem no Eixão para poder se fazer alguma coisa? Eu sei que já existe até mesmo inúmeros projetos que foram apresentados, até mesmo tanto do Executivo quanto aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de estar até mesmo colocando alguma barreira ali no Eixão, para que também as pessoas não ultrapassassem o Eixão. Mas, mesmo assim, muitos assuntos já foram tratados, não se pode fazer, porque é um projeto de Oscar Niemeyer. Não pode ferir o projeto original, o tombamento. Mas, mesmo assim, pessoas estão morrendo. Tanto que, em 2011, eu perdi um amigo no Eixão, onde um carro desgovernado atravessou a pista e bateu de frente. Trago mais uma informação, mais um detalhe. O que será mais necessário para se fazer alguma coisa? Tanto na parte das passagens subterrâneas, deputado Olay Francisco, quanto na parte do Eixão em cima. Porque as pessoas, elas preferem arriscar a vida passando por cima do que passar por baixo ali nas passagens subterrâneas. E já existe um projeto que foi apresentado para a recuperação, de fazer uma parceria. O senhor, que é empresário, dentro desse projeto, o senhor poderia fazer a propaganda da sua empresa naquelas passagens subterrâneas, mas foi considerado inconstitucional. Cedo uma parte ao nobre deputado Alê Francisco.
Deputado Evandro Garla, primeira coisa que a gente tem que ter é informar as pessoas. Mas, além de trazer informação, que é essencial ela passar na passagem subterrânea e não na pista, reeducar o pedestre, mas, para nós fazermos isso, nós temos que ele ter a certeza e a convicção que ali dentro ele estará seguro, que estará bem iluminado. Então, todas essas medidas vêm de uma série de medidas. Primeira, as reformas, pedir à Nova Cap que faça as reformas nas passagens. Porque nós não vamos pegar o eixão e fazer mais passarela, nós já temos as passagens subterrâneas. Primeiro fazer. E depois aquilo ali também virar uma atração. Aquelas passagens subterrâneas, ela pode ser ali onde os artistas da cidade podem fazer suas exposições. Nós podemos ali ter também o seu negócio. Podemos fazer vários requisitos, pegar esse pessoal aí, esses marqueteiros aí, e pôr eles para pensar, porque eles trabalham pouco, eles ficam só pensando, mas não dá solução. Pensar como aquilo ali pode também trazer um retorno comercial, tanto para o GDF como para tantas outras pessoas que pode ser colocada ali dentro para trabalhar, uma banca de jornal atuante, grande, etc., etc. Mas por que eu pedi a parte de Vossa Excelência? Porque o senhor traz aqui, neste momento, um tema fundamental que o governo ainda não agiu nessa questão, que está agindo em várias. Mas nessa ainda não se despertou. E, às vezes, o senhor traz aqui, vem para o plenário um debate, a Nova Cap está ouvindo lá, o presidente da Nova Cap está ouvindo, a Secretaria de Obras está ouvindo, e pode, nesse momento, ouvir esse alerta de Vossa Excelência e dizer, sabe de uma coisa que está precisando aqui, a gente aqui com dinheiro, não sabe onde investir, vamos investir aqui nas passagens subterrâneas. Então, nota 10 para o senhor, porque não tem condições, em momento algum, do dia ou da noite, um cidadão, igual eu que já passei dos 40, e passar aquela avenida ali andando. Nem correndo eu dou conta, porque os carros é apto. Então, deputado, parabéns para o senhor e vim trazer esse ponto de interrogação, de um alerta para a Câmara, para quem está nos ouvindo, e também para o Poder Executivo, que o Executivo é que faz essa transformação. Mas, deputado, eu queria dar um pontinho aí também, só me dá mão uma partezinha aí.
A parte?
Porque eu fui ser testemunha com o senhor, sábado, lá em Sobradinho 2. E fomos lá, aquela política da SEB, né, que a SEB é uma empresa que está crescendo, está 100% recuperada. E ela fez ali 4 ações numa ação só. Primeiro foi na casa do cidadão, fez a vistoria, e às vezes tinha lá um fio emendado. Diz, ó, rapaz, assim sua casa pode pegar fogo, orientou, consertou lá, orientou aquela família, né, e lá arrumou sua energia, trocou as lâmpadas, né, deu a geladeira para o cidadão que tinha o direito. Quem não tinha um relógio, cadastrou o cidadão, porque às vezes, me dá conta sua de luz aí, não tem não, porque era gato. Né? Mas o mais importante que eu vi aquele dia, sabe o que foi? O cidadão comum agora, ele vai pagar a conta de energia mais barata. Né? Que coisa boa, hein? Quer dizer, os privilegiados pagam mais, o cidadão comum paga menos. Isso é nota 10. Ação. Então, eu queria aqui, nesta tarde, o senhor vem trazer um tema importante, que é as passarelas, mas sem luz na passarela não dá. Então, eu vou também pedir para a SEB que troque a iluminação lá das passarelas aí do eixão. Parabéns, deputado.
Obrigado, deputado Alê Francisco. E, já encerrando, senhor presidente, apenas mais uma vez, lembrando para o governo e lembrando também para as autoridades competentes do judiciário, que colocaram isso aqui como uma lei inconstitucional. Mas nós temos que debater, nós temos que fazer alguma coisa, temos que chamar atenção, porque é necessário, sim, fazer alguma coisa para estar recuperando as passagens subterrâneas. Eu sei que o governo está trabalhando, mas temos que fazer algo mais. Por isso que foi apresentado esse projeto, para facilitar, para agilizar, para um processo de parceria, adote uma passagem subterrânea. E por isso, para que as empresas, os profissionais liberais pudessem adotar essa passarela para que viesse da manutenção, para que elas venham ter segurança e iluminação. Muito obrigado.
Parabenizo o nobre deputado Evandro Garla pelo seu pronunciamento e gostaria de convidar para fazer uso da palavra a nobre líder do governo, a deputada Arlete Sampaio. Gostaria de esclarecer aos novos deputados que estão em seus gabinetes e a galeria, principalmente as pessoas da carreira fazendária, do esteco fazendário que estão presentes. Apenas para o entendimento de vocês que estão acompanhando essa sessão ordinária, nós estamos em comunicado de líderes. Cada líder tem direito a fazer uso por um tempo de 5 minutos. Em seguida, durante esse período, os parlamentares podem apartear os líderes durante essa discussão, o seu pronunciamento. Em seguida, nós temos o comunicado de parlamentares, que são os parlamentares que se inscrevem para fazer uso da palavra. Também tem direito a cada parlamentar 5 minutos, totalizando 40 minutos. E, por final, antes de entrar na ordem do dia, que é nas votações propriamente ditas, ainda temos o grande expediente, que é um total de 60 minutos, onde os parlamentares também podem trazer qualquer assunto sobre política pública de interesse do Distrito Federal. Portanto, concedo a palavra à nobre deputada Arlete Sampaio.
Boa tarde a todos e todas. Boa tarde ao deputado Agaciel Maia, deputado Vasni, presidente, todos os parlamentares aqui presentes. Boa tarde a todos vocês que estão aí na galeria, mais uma vez. Eu quero falar de 3 temas muito rapidamente aqui nessa tarde. O primeiro deles diz respeito a uma fala de um deputado aqui na casa, na semana retrasada, e, na ocasião, eu tive o ímpeto de pedir uma parte e fazer um esclarecimento. E não o fiz, porque, naquele momento, eu não tinha os dados para poder dialogar com a fala do deputado. Mas é importante que a gente assuma aqui, de maneira correta, os conceitos da epidemiologia. Então, o deputado aqui, na época, o deputado Evandro, ele falou de uma epidemia de dengue no Distrito Federal. E eu sabia que não tinha uma epidemia de dengue no Distrito Federal. Havia um surto. São conceitos diferentes. A epidemia se caracteriza quando você tem um número de casos muito acima do esperado, e não apenas um surto que eleva razoavelmente o número de casos, mas não é aquilo que foge à expectativa daqueles órgãos que acompanham a saúde pública no Distrito Federal. Como eu sou dessa área, eu me senti na responsabilidade de buscar as informações para, então, colocá-las aqui de forma conceitualmente corretas do ponto de vista epidemiológico. Então, nesse momento em Brasília, nós temos, de fato, uma elevação do número de casos de dengue, o que caracteriza um surto de dengue no Distrito Federal, com uma novidade. Qual é a novidade? É que, dessa vez, há o surgimento de uma nova cepa de vírus da dengue, que é o vírus tipo 4. Até o momento, são 112 amostras analisadas. Tem uma parte importante de tipo 1, que é o predominante em Brasília, e agora surge o de tipo 4, que é mais grave, não é? Um quadro mais grave do que a gente tinha antes. Entretanto, a epidemiologia divide em 3 situações os casos existentes no país e também aqui no Distrito Federal. Quando você tem uma situação de menos de 100 casos por 100 mil habitantes, se considera o risco de epidemia baixo. Quando você tem de 100 a 300 casos por 100 mil habitantes, se considera o risco de epidemia médio. Quando você tem acima de 300 casos por 100 mil habitantes, considera-se o risco de epidemia alto. Nenhuma cidade, nenhuma região administrativa, até o momento, apresentou o número de casos que caracterize um risco alto de epidemia. Eu vou ler aqui. As cidades que têm um risco baixo de epidemia, Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul, Fercal, Gama, Guará, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Paranoá, Parkway, Riacho Fundo 2, Santa Maria, Cia, Sudoeste de Octogonal e Vajão. As cidades que têm um risco médio de epidemia são Braslândia, Candangolândia, Ceilândia, Cruzeiro, Itapuã, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1, São Sebastião, Esquia, Sobradinho, Sobradinho 2, Taguatinga, Vicente Pires. Essas são as cidades que têm um risco médio de epidemia. Nenhuma região administrativa de Brasília possui um risco elevado, alto, portanto, de epidemia. Então, eu queria fazer esclarecimentos, inclusive deixar com quem tiver interesse uma cópia desse informativo epidemiológico de dengue aqui do Distrito Federal.
Uma parte.
Pois não.
Nobre deputada líder do governo, agradeço a senhora que, pelo menos, eu sei que a senhora ouve as demandas dos deputados e corre para buscar as informações quando nós vamos à tribuna. Tá? Sendo que, quando eu fiz a pesquisa, pelo fato de eu também não sou da área, parabenizo a senhora pela pesquisa que a senhora fez, né, eu observei em dois dicionários, né, observei as duas palavras no dicionário. Na palavra epidemia, pelo dicionário que eu estou vendo aqui, dicionário PRIRBAN, doença numa localidade ou região, ataca simultaneamente muitas pessoas. No caso aqui, não vem falando a quantidade. Tá? No caso da palavra surto, quando assim eu coloquei, aparecimento rápido ou aumento súbito de casos da doença. Tá? Então, quando eu busquei, por isso que eu trouxe essa palavra epidemia. Né? Uhum. Mas o importante é que a senhora trouxe essa informação, a senhora buscou essa informação, falou com a secretaria, mas, mais uma vez, eu trago a informação que, sendo a palavra correta, como a senhora colocou na palavra surto e na epidemia, mas poderia ter sido evitada desde 2011, porque nós colocamos à disposição mais de 400 jovens para um trabalho totalmente gratuito. Isso eu estou falando de um trabalho que eu faço há mais de 20 anos, chamado Força Jovem Universal, e nós colocamos à disposição isso em fevereiro de 2011, colocamos à disposição em fevereiro de 2012, e em nenhum momento nós fomos procurados. Não foi autorizado, melhor dizendo, para poder fazer esse trabalho de gratuito, de bater nas portas. Ah, não é a função, mas nós queríamos fazer, porque nós fazemos isso em todo o Brasil. Mas, como isso não aconteceu, poderíamos ter evitado, não poderia nem ser um surto, poderia ser uma outra palavra que eu já não conheço, eu não sou da área, mas poderia ser uma outra palavra com menos intensidade. Então, eu agradeço e parabenizo a senhora que a senhora foi e buscou essas informações. Mas, mesmo assim, ressalto que poderia estar numa situação bem menor hoje.
Obrigada, deputado. Seguramente era importante que a secretaria pudesse aceitar essa, digamos assim, essa força voluntária para ajudar no combate aos casos de dengue no Distrito Federal. Então, eu queria dizer que está à disposição de quem quiser uma cópia desse informativo. Né? A segunda informação que eu queria dar hoje diz respeito a uma atividade que aconteceu hoje no Palácio do Buriti, que foi a adesão do governo do Distrito Federal à política nacional para a população em situação de rua. Estiveram presentes o Ministério do Desenvolvimento Social e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Essa política foi estabelecida em Brasília no ano passado por decreto do governador Agnello Queiroz, decreto esse que foi construído com a participação dos movimentos representativos da população de rua de Brasília, cujo comitê foi constituído ainda em julho de 2011 e que, finalmente, começa a adquirir forma nas ações concretas que o governo vem realizando. Já foi instalado na 903 Sul o primeiro centro de referência especializado em população de rua, e estamos ultimando os esforços para que o Centro de Referência Especializado de Taguatinga e de Ceilândia também comecem a funcionar em breve. E, a partir do mês de maio, nós vamos ter também um incremento da força de trabalho que vai fazer o trabalho de rua, né, os agentes sociais, para que a gente possa, todos os dias da semana, de 8 às 22 horas, termos equipes em todas as cidades onde há uma frequência maior de população de rua para fazer abordagem social da população de rua, e separando justamente aquelas pessoas que estão na rua por necessidades financeiras daquelas que estão por outras razões que precisam, portanto, ser referenciadas a outras políticas públicas do Distrito Federal. Então, é importante dizer isso, porque Brasília é a primeira unidade da federação a aderir à política nacional votada para a população de rua, que foi elaborada pelo governo federal. Por último, senhor presidente, eu queria dar uma última informação, porque eu tive o privilégio de aprovar nessa casa um projeto de lei que se transformou na Lei 5.071/2013, que estabelece a Semana Distrital de Luta pela Reforma Agrária e de Disseminação de Formas Não Violentas para a Resolução de Conflitos. E essa semana iniciou-se ontem com uma audiência pública feita aqui na casa, no auditório, que estava cheio de trabalhadores sem terra, dos vários movimentos sociais que existem em Brasília, o movimento o MST, o MBST, o MATR, estavam todos aqui, tinha mais de 500 pessoas. O deputado Vasni, o presidente da casa, esteve por um momento lá naquela atividade. E essa semana prossegue com uma série de eventos, como, por exemplo, amanhã, a reunião da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, que será realizada aqui na Casa Legislativa, na sala de comissões, às 14 horas. Na quinta-feira, o mutirão do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural e Inclusão das Famílias Assentadas da Reforma Agrária no Cadastro Único para Programas Sociais, que será no acampamento 15 de agosto, em São Sebastião. E na próxima quarta-feira, uma reunião com professores e pesquisadores da UNB sobre política de assentamento e reforma agrária no Distrito Federal e em torno. Então, eu creio que assim a gente coloca na pauta oficial do governo essa questão que é tão relevante, tão importante para os trabalhadores poderem produzir alimentos para si e para a sociedade e, sobretudo, para o desenvolvimento do nosso país. Então, eram esses os comunicados, senhor presidente, que eu gostaria de fazer nessa tarde. Muito obrigada.
Eu agradeço a nobre deputada Arlete Sampaio, que tem uma longa experiência administrativa, já foi vice-governadora, exerceu o mandato de governador e é médica sanitarista, portanto, as informações de área de saúde, mais do que qualquer outro deputado, Vossa Excelência tem propriedade de falar. Portanto, parabéns pelas informações trazidas nesse plenário. Eu gostaria de comunicar aos nobres deputados que se encontram em seus gabinetes que possam vir ao plenário. Nós estamos aqui, presidente Wagner de Rouro, nós estamos apresentando uma moção aos nobres deputados hoje à tarde que reflete a proposta apresentada pelos servidores da carreira fazendária do Distrito Federal. Respaldada na legalidade. Estão expressas nessa moção novas garantias, como de crescimento na carreira de acordo com o tempo trabalhado. Após muito diálogo e trabalho intenso da diretoria do sindicato, do Sindifaz, e com a colaboração dos servidores, foi fechada uma proposta que irá modernizar as atribuições, retratando o que realmente acontece no dia a dia dos servidores, possibilitando assim o reconhecimento do trabalho e a importância da categoria dentro da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. São destaques dessa proposta, deputada Arlete, líder do PT, líder do governo, e o nobre presidente da casa, deputado Wagner de Rouro, servidor público também, portanto, defensor das carreiras institucionais. São destaques da proposta apresentada pelo Sindifaz, que é a instituição da carreira funcional, da carteira funcional para o uso e apresentação em serviço, visto que muitos trabalham em barreira de fiscalização. Segundo, é a participação nas negociações de criação de prêmios sobre a arrecadação já iniciada com a carreira tributária. Terceiro, indenização de transporte pelo uso do veículo próprio que eles utilizam. Quarto, incorporação da GAF aos vencimentos, entre outros. Cabe ressaltar aos nobres pares que há mais de 10 anos a carreira vem sofrendo com perdas salariais, abrindo assim um leque de disparidade entre as carreiras da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, conforme tabela anexa que deixarei aqui na mesa. É necessário um resgate financeiro, pois ao longo dos anos de gestões anteriores, a categoria vem sofrendo perdas significativas, com índice de reajuste que não cobrem sequer a inflação de tão longo período. Basta apenas para ressaltar aos nobres deputados que, em 2001, a carreira tributária tinha um vencimento de R$ 1.098. A carreira de finanças e controles tinha um vencimento de R$ 1.021. E a carreira fazendária tinha um vencimento de R$ 868. Portanto, as três carreiras praticamente eram idênticas em termos de valores. Em 2012, deputado Arlete Sampaio, a carreira tributária passou de 1.098 para 19.173. A carreira de finanças e controle passou de 1.021 para 15.168. E a carreira fazendária apenas evoluiu de 868 para o fim de carreira, isso em nível superior, para R$ 6.019. Portanto, a primeira carreira subiu 320% a mais do que a carreira fazendária. É evidente, pelo já demonstrado aqui, que os servidores da referida carreira estejam desanimados e com um sentimento de discriminação, por não ter efetivamente valorizados e reconhecidos. É como se os gestores fazendários não fizessem parte da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Portanto, eu peço o auxílio e a ajuda do secretário de administração, Vilmar Lacerda, quem hoje fiz um contato preliminar com ele, também ao nosso secretário de Fazenda, que é da carreira de auditor aposentado, mas está na titularidade do cargo, que é o doutor Adonias. Quero fazer um apelo também ao Luiz Paulo Barreto, que é o secretário de Planejamento, e ao próprio governador Agnello, no sentido de valorizar essa categoria que se encontra hoje aqui em plenário. Quero inicialmente fazer um apelo especial, pela força que tem, tanto ao deputado Chico Vigilante, que é o líder do PT, a deputada Arlete, que é a líder do governo, como também ao presidente dessa casa, que se encontra em plenário, que é o deputado Asni de Rouri. E gostaria de convidar os nobres deputados que se encontram em gabinete, que a moção já está circulando, deputada Celina, pelo plenário, no sentido de que a gente aprove essa moção das reivindicações da categoria do Sindifaz o mais rápido possível nessa Câmara Legislativa, para que o governador, que tem estado atento ao problema de valorização das categorias funcionais dos servidores, possam também não esquecer, como já estão esquecidas há muito tempo, do Sindifaz, dessa carreira de técnicos da gestão fazendária, que há muito tempo estão sofrendo com a defasagem salarial. Portanto, eu faço um apelo aos novos deputados que se encontram em seus gabinetes fazendo atendimento, que possam vir, tá certo, para assinar essa moção, que vai ser muito importante para essa carreira que hoje se faz presente aqui na galeria. Portanto, eu agradeço a presença de vocês, dizer que essas providências estão sendo tomadas e que os méritos, se conseguirmos, é o objetivo de vocês, os méritos são dos 24 deputados distritais, como do governador Agnello. Portanto, nós estamos nessa luta. Passo a palavra, agradeço e passo a palavra ao novo presidente da casa, deputado Asni de Rouri.
Senhor presidente, deputada Gaciel, senhores deputados, colegas servidores da Casa, servidores da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, policiais militares aqui presentes, eu quero integrar os colegas deputados que assinarão essa emenda, como também votaremos a ela. E eu espero que possamos votar ainda hoje. Acho que é muito importante essa colocação do deputado Gaciel Maia, que é nessas singelas manifestações que representa a identidade, a luta do parlamentar com a luta de vocês. É aí que nós podemos ter clareza dessa caminhada, e dessa caminhada significa caminhada de compromisso, é audiência, é diálogo, argumento, convencimento nessa luta que vem sendo empreendida pelo Sindifaz e toda a base dos servidores que integra o sindicato, que inclusive é maior até mesmo porque os servidores que têm uma história na Secretaria da Fazenda, não pode ser apenas um segmento que é visto e os demais desconhecido. É necessário que toda a secretaria seja avaliada pelo seu desempenho, consequentemente, de todos os servidores. Portanto, a nossa palavra é de apoio, de solidariedade, de defesa dessa moção que foi há pouco lida. Senhor presidente, eu quero também trazer aqui duas outras considerações. Na última sexta-feira, nós recebemos aqui na casa a professora Fátima, diretora do Colégio Zilda Arnes, que é um centro de ensino da cidade do Itapuã, deputado Rade. A professora Fátima, que dirige uma escola ao derredor de 2.400 alunos, capitaneia um debate na cidade, na escola em particular, na defesa do Parque do Itapuã. Nós, aqui nessa casa, já apresentamos uma indicação nesse sentido. Temos argumentado com os órgãos que fazem essa discussão, sobretudo o IBRAM. E nessa sexta-feira, contamos com a presença de técnico do IBRAM, como também do próprio administrador do Itapuã. Portanto, deputada Gaciel Maia, é importante, e aqui eu tenho o prazer de me dirigir a palavra ao deputado Joivale, que é o nosso coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente. É importante, deputado Joi, que antes que o parque, essa área de preservação, esteja comprometida, que nós estejamos associados a eles na identidade e na defesa do próprio parque. Quero, portanto, fazer um apelo aos colegas deputados que apoiem essa luta, faça dessa luta uma defesa do meio ambiente, que essa questão não seja algo meramente teórico, mas que assuma corpo nos seus mandatos, nas suas defesas, nas oportunidades de visita ao Paranoá, ao Itapuã e tudo mais. Eu não sei, deputado, se eu posso dar a parte. Pode?
Pode sim, o senhor Vossa Excelência está falando pela liderança do partido.
Então, deputado Joivale, por gentileza. Obrigado.
Alô, som. Eu queria só parabenizar, nessa parte, o deputado Wagner de Ruri, que tem feito um trabalho excelente, sempre muito preocupado com a questão ambiental. E lembrando que os 24 deputados assinaram a Frente Parlamentar Ambientalista, portanto, é uma preocupação dessa casa, a questão ambiental do Distrito Federal, e isso se reflete diretamente nos parques, porque os parques são exatamente o espaço dentro das cidades, ou próximos às cidades, dentro do círculo de influência das cidades, que permitem essa questão do equilíbrio ambiental e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós temos trabalhado nesse processo há bastante tempo e queríamos, inclusive, reforçar esse pedido do deputado Wasnir de Rury para que todos os deputados possam fazer gestão nesta direção, nesse sentido, para que a gente consiga efetivamente que os parques se consolidem na nossa cidade, entendendo até que nós temos um problema sério que é de registro desses parques, né? Com as poligonais, com todo o processo, nesse momento que Brasília e o governo têm um programa chamado Brasília Cidade Parque, que haja essa consolidação dos parques, principalmente os parques em cidades como Itapuã, em cidades como Paranoá, nesse processo. Nós teremos aqui uma audiência pública nesta casa, no dia 10 de maio, para tratar especificamente dos parques. A gente é uma audiência pública da frente parlamentar, então todos os deputados são responsáveis nessa audiência pública, onde chamaremos as autoridades. Mas, deputado Wasnir, também quero me solidarizar e me colocar completamente à disposição como soldado nessa batalha.
Eu queria pedir, deputado Joivale, Vossa Excelência, até pelas prerrogativas que tem à frente desse debate aqui na casa, que nós pudéssemos marcar uma visita naquela área junto com o IBRAM. Porque esses movimentos políticos fortalecem o pleito, a Câmara tem um espaço político dela, e isso fica marcado na consciência da população do Itapuã, que a Câmara esteve ombreado com eles na luta do Parque do Itapuã. É um momento importante, porque tem servido de depósito de lixo, e, consequentemente, a demarcação, a proteção da área é uma atribuição do órgão executivo, no caso o IBRAM. Mas é necessário que nós possamos empoderar da nossa população do Itapuã, da escola, e fazer conjuntamente com a própria escola uma atividade que fortaleça essa defesa do Itapuã enquanto parque. Por último, deputado Arlete Sampaio, senhores deputados, eu gostaria de cumprimentar a deputada Liliane. Hoje ela completa mais um ano de vida. Eu creio que ela deve estar chegando. E eu quero registrar aqui os nossos cumprimentos a esta parlamentar, que tem uma história e a sua família vinculado ao Distrito Federal, que goza de enorme respeito. Ao que pese as divergências políticas, e isso é próprio da própria política, é importante destacar a postura emblemática que a deputada Liliane vem empreendendo no seu mandato de levar a Câmara Legislativa para as nossas cidades. Eu acompanhei um pouco essa trajetória que ela utilizou frente à Comissão de Assuntos Sociais no último ano, onde levou vários debates. É claro que isso cita também o contraditório, isso é próprio da política. O importante é que ela valorizou o tema e valorizou a comunidade, e isso deve ser reconhecido. E, por último, mesmo, deputada Gaciel, eu pediria atenção da deputada Arlete. Eu estive na última quinta-feira no Hospital de Ceilândia, deputada Celina. Eu sei que é um momento difícil que o hospital está enfrentando, um momento que o nosso desejo não é suficiente para superar os problemas existentes naquela instituição de saúde. Mas não posso desconhecer aqui a postura que foi do diretor Sérgio, que me atendeu, como também da infectologista, a enfermeira Lira Neide, pelas informações que me passaram, até mesmo das fragilidades que a instituição vive nesse momento. A despeito de estarem apreensivos, como a própria imprensa tem focalizado o problema, eu pude presenciar um enorme esforço, deputada Arlete, porque, deputada Gaciel Maio, de maneira criativa, aquele hospital, ele passou, através do sistema de convênio com a Universidade Católica e com a Universidade de Enfermagem, captar recurso e fazer as compras de equipamento para aquele hospital. Que, diga-se passagem, no próximo mês será a inauguração do Banco de Leite, que é uma conquista muito importante para toda a cidade de Ceilândia. como também a sala de anatomia, que a escola passou a receber estudantes e, consequentemente, a ter espaço para apreciação da problemática dos nossos hospitais. O que é importante é que há um nítido avanço de melhoria em uma instituição que, nesse momento, ela está fragilizada, sobretudo, por termos tido 7 crianças, dos quais 3 serem vítima da bactéria Cerate. Mas eu acho importante que a Câmara acompanhe, monitore esse processo. Eu pediria muita ajuda da deputada Arlete, porque ela foi sanitarista na cidade de Ceilândia e pode muito ajudar nesse processo.
Posso pedir
deputado
parte?
Chico, na realidade eu estive lá. As informações vêm de uma profissional dos riscos existentes. Né? Se há um problema...
Pediu uma parte, presidente.
Pois não, deputado Arlete Sampaio, que tinha pedido, depois deputado Chico.
Bem, só para esclarecer, a cerrácea é uma bactéria comum. Ela se encontra no meio ambiente, na nossa pele, em vários... Por que que ela passa a ser importante lá no Hospital da Ceilândia? Porque se trata de uma cepa resistente a diversos antibióticos. Por isso que ela é importante. E é isso que caracteriza uma infecção hospitalar. São bactérias que convivem com a carga grande de antibióticos e se mutam, portanto, se tornam espécies resistentes aos antibióticos. E é isso que tem de grave, nada mais do que isso. Então, todos os cuidados epidemiológicos estão sendo tomados para que se evite esse tipo de propagação. Inclusive, corretamente, o secretário de Saúde decidiu encerrar as internações para que a saída de todos os pacientes que estão internados lá se possa fazer um trabalho de desinfecção. É isso que precisa ser feito. Eu fui vice-diretora do Hospital Regional de Ceilândia. Eu sei que aquele hospital, desde o seu surgimento, ele foi subdimensionado para uma população tão grande da cidade. É sempre muito problemático a gente ter o dia a dia de um diretor de hospital, de um vice-diretor, é totalmente tomado até para buscar na rede meios de como atender os pacientes que estão lá demais, não é? Então, é todo o tempo telefonando para pedir vaga para a UTI, vaga para isso, para aquilo, porque o hospital foi hipodimensionado para o tamanho da cidade. Mas eu sei do esforço da direção do hospital atual. A doutora Lucimar é uma excelente diretora, ela vem de um trabalho de centro de saúde, tem uma experiência com atenção primária, e ela está fazendo esforço junto com toda a sua equipe para contornar essa situação e oferecer a melhor atendimento possível à população dentro das fragilidades do hospital. Como eu já disse, foi absolutamente hipodimensionado quanto uma cidade do tamanho da Ceilândia.
Obrigado, deputado Chico Vigilante.
Deputado Vazio, na verdade, a nossa Ceilândia precisa de 1.000 leitos hospitalares. Tem 300. E a culpa não é do governo Agnello. São 300 leitos atuais. Já foi ampliado, inclusive com a criação de leitos de UTI, deputado Joivaldo, dentro do Hospital da Ceilândia. Nós temos hoje uma das melhores diretoras de rede regional, que é a doutora Lucimara. Eu conversava com ela hoje, ela é uma médica, conforme a deputada Arlete já frisou aqui, de periferia. Uma médica que põe o pé no barro e vai lá cuidar efetivamente da situação da população. E ela, e nem eu, tenho dúvida de que tem sabotagem no Hospital de Ceilândia. Porque ela está tomando medidas moralizadoras dentro daquele hospital. Inclusive, uma turminha que não queria trabalhar, ela está pondo para trabalhar. Que não queriam trabalhar. E estão fazendo um complô no sentido de derrubá-la, não vão tirá-la. Porque ela tem a confiança do secretário, tem a confiança do governador e tem a confiança da população. Inclusive do Conselho Regional, do Conselho de Saúde lá da cidade, que acredita no trabalho comunitário que é desenvolvido por ela. Portanto, ela tem toda a minha solidariedade. Conversei com o secretário Rafael, a gente precisa apurar, inclusive, se for o caso, colocar a polícia para apurar o tipo de sabotagem que estão fazendo, porque isso é inaceitável. Uma pessoa que só quer o bem da comunidade, está trabalhando efetivamente para fazer a transformação da saúde pública lá na região e, de repente, tem o seu trabalho sabotado por quem não quer efetivamente que a saúde pública dê certo lá.
Agradeço, deputado, e incorporo também no meu depoimento. Eu, quando estive lá, deputado Chico Vigilante, deputada Arlete, deputada Luzia, que é também de Ceilândia, eu fui lá para fazer uma visita. E realmente fiquei surpreso do ponto de vista da responsabilidade com a equipe que eu conversei. Diga-se de passagem, deputada Luzia, seu nome foi citado, porque o diretor administrativo daquele hospital tinha passado pela creche que a senhora, Vossa Excelência, lá no passado, teve sensibilidade para recepcionar e hoje é um grande profissional. Mas eu vim aqui pelo dever de ofício, não conheço a doutora Lucimar, mas por aquilo que eu vi em função do papel que este hospital tem naquela cidade e pelo trabalho que vem sendo feito de saneamento. Agora, se existe sabotagem, se existe um problema concreto, as nossas autoridades, mais do que nunca, principalmente se for da sabotagem, a própria polícia vai ter que estar presente num tipo de investigação desse, porque é algo mais grave, porque nós estamos mexendo com vítimas, com vidas. Portanto, exige-se um posicionamento que incorpore a própria polícia nesse processo. Portanto, senhor presidente, agradeço a oportunidade desses registros aqui no plenário da Casa.
Eu agradeço a Vossa Excelência, parabenizo pelo apoio ao Sindifaz, Vossa Excelência, que foi forjado nos sindicatos dos servidores públicos federais de Brasília, portanto, deputado Vasni, Vossa Excelência, ao ter prestado apoio a essa categoria que se encontra em plenário, reflete exatamente o compromisso dessa Câmara Legislativa em apoiar todos vocês. Comunico que estão presentes em plenário os seguintes deputados: deputado Cláudio Abrantes, deputado Rádio Massu, deputado Benedito Domingos, deputada Luzia de Paula, deputada Celina Leão, deputado Evandro Garla, deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite, deputada Arlete Sampaia, deputado Joey Vale. Passa a palavra à nobre deputada Celina Leão, para dentro do comunicado de líderes fazer uso da palavra. Em seguida, o deputado Joey Vale.
Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de cumprimentar aqui a galeria, os trabalhadores aí que continuam firme na luta da carreira aí da gestão fazendária. Parabenizar a presidência dessa casa, na figura de Vossa Excelência, né, que está fazendo uma moção. Acredito que é importante, sim, que essa casa institucionalmente abrace uma causa tão nobre, tão importante como essa. Já foi colocada aí na semana passada sobre todos, né, os assuntos. Ontem eu tive a oportunidade, senhor presidente, de estar junto com o secretário Vilmar Lacerda, e ele falava sobre o projeto que deve estar sendo encaminhado, que eles iriam colher a assinatura do governador ontem. Então, a gente espera aí, ansiosamente, já coloquei que nós vamos abrir uma extraordinária da CAES para votar, que é a comissão que eu sou presidente, para rapidamente a gente votar o projeto. Senhor presidente, mas o que me traz aqui na tribuna essa tarde é sobre uma representação que eu fiz à mesa diretora da Câmara Legislativa. Senhor presidente, eu acho que o nosso país, ele precisa de encarar promessa de campanha, promessa eleitoral, como algo que é sério, como algo realmente que precisa de ser cumprido. E aqui eu queria, inclusive, cumprimentar a Aspro, que se faz presente aqui na presença do Sansão, que é o vice-presidente da entidade. E nossa representação por descumprimento das responsabilidades é contra o governador na questão dos policiais militares. Senhor presidente, é inaceitável que a gente faça 13 promessas de campanha, que a gente as registre no cartório e que a gente não tenha nem 10% dessas promessas cumpridas, deputado Vasni, no terceiro ano de mandato. A gente entende isso, deputado Vasni, como algo realmente que fere um direito, que é o voto. Porque será que essa grande maioria dos policiais militares, que a gente sabe que apoiou o governador Agnello, essa coligação, teriam votado se não acreditassem que essas promessas seriam cumpridas? Então, a nossa forma de protestar, a minha forma como parlamentar, como representante não só do policial militar, mas do bombeiro também, é representar. E aí eu queria, senhor presidente, nessa tarde, falar em cima da lei, o que nós realmente fizemos. Né? Tem 13 promessas de campanha, que eu queria citá-las rapidamente, porque é importante fazê-lo. A primeira promessa que era reestruturar o plano de carreira, senhor presidente, não aconteceu. A segunda promessa que era a terceirização das guardas dos quartéis, senhor presidente. Isso traria um efetivo de 20% de policiais na rua, que hoje fazem guarda de quartel, que vigia quartel, senhor presidente. A terceira é um plano de obras a curto e médio prazo para a construção de novos quartéis. Nós temos um quartel que foi iniciado, que a obra está abandonada, denunciada pela Rede Globo, que tem 12 policiais que estão lá vigiando a obra abandonada, senhor presidente. É algo assim que chega ao limite da nossa insanidade mesmo. Nós temos uma obra parada que tem 12 policiais militares que vigiam a obra parada. Uma outra promessa que era instituir o Código de Conduta Ética. Não aconteceu, senhor presidente. A continuação do programa habitacional para os policiais não só aconteceu, como teve um retrocesso, porque o Mangueiral, inicialmente, seria somente para policiais militares e bombeiros. Hoje, não. A política habitacional entende que aquele setor é para todos, mas não fizeram uma alternativa para o policial e para o bombeiro. E isso estava, sim, nas 13 promessas registradas e assinadas pelo governador Agnello. Instituir o auxílio transporte no contra-cheque não aconteceu. Instituir um programa para negociação de dívida do policial com juros mais acessíveis. Não aconteceu. Nova lei para vencimentos para a polícia militar, que estabeleça igualdade de valores dos auxílios fardamento, natalidade, invalidez e funeral. Os vencimentos continuam desatualizados. Não aconteceu. Adicional de tempo de serviço anual, proposta não implantada, não aconteceu. Antecipação das parcelas do risco de vida, não houve antecipação, continua sendo pago da forma parcelada. Reajuste salarial, isso a gente sabe, inclusive teve as operações tartaruga, que estão acontecendo por conta dessas promessas. Aumento das cotas e valores da GSV. Aqui, senhor presidente, a GSV, que é a gratificação do serviço voluntário, eles tinham 4 no mês, agora eles podem ter 6, mas é metade da promessa cumprida, porque os valores não foram atualizados. Senhor presidente, nessa citação aqui nossa, rápida e breve, das 13 promessas de campanha, a gente entende que tem algumas coisas aqui que o governo tem condição de fazer. É muita irresponsabilidade um gestor público ir para a rua, prometer e não cumprir, e a gente ficar calado aqui nessa casa. E as pessoas podem perguntar assim, mas deputada, pedir impeachment de governador é o que eu posso fazer, porque a legislação fala que isso é um crime político, é um crime eleitoral, e é essa casa aqui do povo que tem que defender e que sirva de modelo para os próximos que forem para a rua, para não prometer para funcionário público que não pode cumprir. Isso não pode ficar impunemente, senhor presidente. E não só desse governo, eu acho que todos os governos que passaram, deputado Arlete, que prometeram, têm que cumprir sim. E nós, parlamentares, temos que cobrar, que é essa a nossa função. E aí eu só queria, senhor presidente, dar o argumento jurídico para que as pessoas entendam em cima do que foi feita a nossa representação. A lei, senhor presidente, 1079, é uma lei antiga, de 1950, no artigo 74, o artigo 7º, ela fala justamente isso, senhor presidente, que eu quero ler. O artigo 74, crimes de responsabilidade dos governadores de Estado, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E o artigo 7º, senhor presidente, fala de crime de corrupção eleitoral. E é isso que a gente entende. Há, sim, um descumprimento. E aí, deputada Arlete, a gente faz um pedido aqui, que a gente sabe que essa casa aqui é uma casa política e que o nosso ato é um ato político, para que o governo venha com uma proposta. Eu tenho 1 ano e meio de governo, eu vou fazer isso esse mês, no mês que vem aquilo, no próximo mês aquilo, para que isso seja encarado com seriedade. Ou será que o governador Agnello vai para a campanha de 2014 fazendo novamente as 13 promessas? Isso não existe. Isso não existe. Então, a gente tem que entender que isso precisa de ser tratado com seriedade. Eu quero parabenizar a ASPRA aqui, pelo trabalho que tem sido feito, porque não é fácil, deputado Joey, para esses servidores que vêm da carreira militar, que têm um código de conduta próprio, que são, muitas vezes, penalizados pela polícia, né, pela uma jurisdição diferente, e que, muitas vezes, eles não podem fazer greve, a gente entende por conta da segurança, mas que vêm aqui dar um grito de socorro. E quando eles procuraram o nosso gabinete, eu falei, eu não tenho dificuldade de fazer a defesa, porque eu acho que é justa. E eu acho que essa casa tem que se posicionar e temos que cobrar. Não interessa se é base, se é oposição, se é governo. O governador tem que encaminhar para cá uma proposta de cumprimento das promessas, qualquer que seja. Entendeu? Assim, que seja 50%, que seja 50%, que seja uma delas, duas, três, quatro, mas a gente entende que se faz necessário. Até porque, deputado Joey, em qualquer país sério que tivesse um documento desse registrado em cartório, deputado Joey, e assinado, já teria dado, pelo menos, muito pano para a manga. O Congresso, independente de ser da base ou oposição, teria cobrado. E é isso que a gente faz aqui nessa tarde, com muito respeito, mas a gente faz uma postura de cobrança, realmente, para que não aconteça isso, não só com a Polícia Militar e os bombeiros, deputado Joey, mas que a época da eleição não seja um festival de promessas, aonde que trazem várias categorias do funcionalismo público, cidades. Não, nós vamos fazer isso. Deputado Joey, eu perdi muitos votos na minha eleição. Eu falava isso para a deputada Arlete ali no corredor. Porque eu chegava em algumas casas e falava do que eu iria fazer, que era fiscalizar o orçamento, de fazer um trabalho sério. E tinha pessoas que falavam assim para mim, eu não vou votar em você, não, porque o deputado fulano de tal veio aqui e prometeu que vai fazer o asfalto. Eu falava, essa promessa eu não posso fazer, porque eu não vou ser candidata a governadora. Porque você só pode prometer asfalto se você for o executivo que para fazer. E se prometeu, tem que cumprir. Então, eu perdi muito voto, Sansão. Mas eu tenho orgulho de ter perdido esses votos, porque talvez o deputado que ganhou não conseguiu colocar o asfalto lá, que prometeu. E eu posso andar de cabeça erguida. E é isso que o gestor sério faz, promete e cumpre. Então, nós estamos pedindo cumprimento das 13 promessas de campanha aqui. Muito obrigado.
Tenho a honra de passar a palavra ao novo deputado Joey Valle, dentro do comunicado de líderes.
Boa tarde a todos. Queria aqui me solidarizar todo o pessoal da carreira fazendária. Eu acredito que todo o trabalho, para ser bem feito, precisa ser valorizado. E essa valorização faz parte de um modelo de gestão eficiente, eficaz e efetivo. E queria também falar, inclusive, deputada Celina, quando nós falamos e discutimos lá em cima da lei de responsabilidade ativa, significa exatamente isso. Quer dizer, você ter condição da população acompanhar todo o processo do planejamento do executivo a partir do primeiro momento que ele assume a cadeira, independente dos governos, dependente de governador e dos governos. Mas que essa casa se empodere o máximo possível para que a gente consiga ter essa resposta do Executivo no sentido de uma das funções primordiais do nosso Legislativo, que é fiscalizar. Então, eu vejo isso como um processo de um conceito de trabalho, de uma democracia representativa, mas que agora, com esse projeto da responsabilidade, esse projeto de lei da responsabilidade ativa, ganha muita força no sentido de fazer com que os governos tenham esse compromisso daquilo que foi colocado, que seja cumprido ao longo do seu trabalho. Mas eu venho hoje, presidente, para falar de um assunto que eu considero de extrema importância, e principalmente para o espaço onde eu tenho trabalhado e tenho certeza que é fundamental para a sobrevivência da cidade, que é a área rural. Nós temos alguns fatos interessantes acontecendo e que não podem continuar dessa mesma forma. Você tem hoje as escolas colocadas, e eu sempre considero a escola como um ponto importante, fundamental, e eu acho que todos os governos deveriam colocar, se não tivessem recursos suficientes, todos os seus recursos na educação, e com isso nós conseguiríamos uma mudança completa no curto prazo. Sei que isso não é possível, mas no meu entendimento, se algum dia eu tiver essa incumbência, eu vou ser uma pessoa que vou investir a maioria do recurso dentro das escolas. E, nesse sentido, nós temos hoje, no mundo moderno, a questão da internet como um fator decisivo para o aprendizado e para a inserção desses jovens no mundo, inclusão no mundo. E nós estamos ficando sem internet. As escolas urbanas estão sendo colocadas internet agora, e o governo fez um contrato agora com a Oi e deixou de fora exatamente as escolas rurais. certamente porque não tem atendimento dessas empresas para a área rural, mas nós temos os rádios. Para vocês terem uma ideia, eu tenho andado ontem pela manhã, tive uma escola importante na área do Cariru, que tem internet lá sim, por iniciativa da diretora e dos moradores da região que pagam, se cotizam e pagam. São 82 escolas rurais. É mais de 10% de todas as escolas do Distrito Federal, em torno de 15% das escolas. O valor de um contrato para se colocar internet de banda larga nessas escolas não passa de R$10 mil por mês. Não passa de R$10 mil por mês. Agora, o resultado disso para a comunidade é fundamental. Uma escola que nós tínhamos internet há 4, 5 anos atrás, essa escola, se dentro do IDEB, ficou colocada como a sétima do Distrito Federal. Logo em seguida, o governo tira a internet de lá. 2 anos seguintes, não conseguimos ver nem a classificação dela. Então, fica claro a importância de termos esse recurso dentro do processo, presidente. Eu estou sempre aqui falando dessa questão da educação, especialmente da educação na área rural, e eu faço um apelo à Secretaria de Educação e ao governo e ao governador do Distrito Federal que possa atender, entendendo a importância de termos esse recurso tecnológico nas escolas. Temos já muitos centros de inclusão digital, temos colocado esse processo, fizemos agora uma pesquisa nas 82 escolas rurais e eu vou estar ao longo desta semana e da próxima semana, além de fazendo todas as indicações, além de buscando os recursos que nós já temos alocados à Secretaria de Educação, vou estar aqui trazendo as informações, deputado Luzia de Paula, todas as informações que nós buscamos nessas escolas, onde estão o futuro da nossa cidade, porque esses jovens precisam ficar estudando na área rural, precisam residir na área rural para deixar esse espaço da cidade claro e limpo, com oportunidade para que eles continuem fazendo sua vida lá com tranquilidade. Volto a dar o exemplo da saída desses 1000 alunos que saem do Itapuã. O deputado Vasni colocou essa escola maravilhosa lá do Itapuã, super lotada, né? E ele teve que deslocar 1000 alunos aqui para o plano piloto. 1000 alunos. Por causa das condições de transporte, por causa das condições das escolas, desses 1000 alunos, agora, nós estamos em abril, 500 evadiram, saíram. Aí a minha pergunta é, onde estão esses meninos que estão na idade entre 13 e 18 anos? 500 meninos deixaram de estudar, presidente. Aonde estão esses meninos? Todos os moradores do Itapuã. Não estão na escola. Os pais estão no trabalho. Aonde estão esses meninos agora? E quando nós vamos ver o índice de violência, nós percebemos que o sequestro relâmpago, a droga, o tráfico, hoje está sendo exercido por essa faixa etária, e se tenta votar a diminuição da maioridade penal como solução. Sendo que a solução clara está no investimento nas escolas. Então, eu queria deixar essa mensagem para que essa casa reflita e para que a gente tenha todos os deputados nessa frente pela educação no Distrito Federal, para que a gente acabe de vez com a violência e que a gente melhore a educação, a saúde e toda a vida e a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado.
Eu encerro comunicado de líderes e passo a palavra à nobre deputada Luzia de Paula para fazer uso da palavra por 5 minutos do comunicado de parlamentares. Passo a palavra ao nobre deputado Evandro Garla para fazer uso da palavra no comunicado parlamentar. Esclareça a Vossa Excelência que durante esses 5 minutos não teremos direito à parte.
Senhor presidente, galeria, imprensa, o que eu vou falar não vou estar demorando muito, mas apenas lembrando que hoje é comemorado 29 anos da Direta Já. Momento muito importante da nossa democracia, momento este que foi o término de uma verdadeira cortina de ferro que começou no ano de 1964 e onde a redemocratização ali iniciou. Foi feito lá no Vale do Agabaú, mais de 1,5 milhão de pessoas, inúmeras autoridades, lideranças partidárias estavam ali presentes, justamente para nos dar a oportunidade que nós temos hoje, que é o poder livre de voto, de escolha. E, dentro disso, presidente e deputado Vaz Niederhori, era um assunto que eu gostaria já estar lembrando, que quando foi feito esse trabalho das diretas já, algo que também foi implementado logo em seguida com a Constituição de 1988, foi o multipartidarismo, o pluripartidarismo em todo o Brasil. Que na época só vinha dois partidos, que era o MDB e a Arena. E com o passar dos anos, inúmeros partidos foram criados. Dentre esses, o meu partido, que é o PRB, Partido Republicano Brasileiro, que vamos completar 8 anos agora, em agosto. Mas algo que me chama a atenção é a forma como está sendo construída a reforma política e a reforma partidária no Congresso Nacional. Que existe inúmeras reformas, inúmeros projetos que estão sendo colocados e apresentados para que venha a ser feito uma fatiação da reforma política. Alguns pontos apenas. Que nesses pontos, vários partidos estarão sendo prejudicados, vários parlamentares, e a verdadeira democracia estará sendo prejudicada. Tanto que o projeto maior que está hoje, que é o de autoria do deputado Henrique Fontana, do PT, que é justamente criar uma série de barreiras para que venha estar sendo extinguido a oportunidade da criação de mais partidos e até mesmo daqueles que já existem, fazendo assim com que os 30 partidos que existem hoje venham estar se reduzindo a 4 ou até mesmo a 3. Então, eu trago esse assunto para reflexão. Se hoje nós comemoramos uma data tão importante, 29 anos da Direta Já, que foi algo muito importante, que foi o término daquela cortina de ferro, e hoje o Congresso Nacional está discutindo alguns projetos para que venha reduzir o número de partidos. O deputado Chico Vigilante, um homem muito atuante na parte partidária, principalmente lá no Congresso, onde já passou, e estávamos até conversando, que isso não é bom para a sociedade. Somente ter 1, 2, 3 partidos não é muito bom. Isso não é bom, isso não é saudável para a democracia. E eu até mesmo como líder partidário, estou hoje como secretário nacional do partido, trago uma informação que já conversei com todos os meus pares da Executiva Nacional do PRB e também com os nossos parlamentares, que se caso alguns desses projetos, alguns desses pontos da reforma política venham a passar, dentre eles o fim das coligações proporcionais, é interessante também que os demais partidos que não fazem parte desses grandes partidos, entre PMDB, PSDB e o PT, que os demais partidos também não fechem questão na parte majoritária, porque se é tão importante a coligação, ela tem que ser importante a coligação tanto na parte majoritária quanto na parte proporcional. E eu estou bem ciente do que eu estou falando. Isso pode acarretar inúmeros problemas para aqueles partidos grandes que querem disputar eleições majoritárias, já que os grandes partidos não estão preocupados com os partidos de médio porte que querem extinguir com as coligações proporcionais. Então, por que também esses mesmos partidos não fecharem questão, não se coligarem com esses partidos que apoiarem essa questão? Então, gostaria de deixar isso aqui uma plena reflexão para os líderes partidários e parabenizar a toda a população que esse direito de voto foi dado para todos nós e sabemos que foi uma grande luta que inúmeras pessoas assim o fizeram há 29 anos atrás. Muito obrigado.
Parabenizo o nobre deputado Evandro Garla pelo seu pronunciamento e tenho a honra de passar a palavra ao nobre deputado Chico Vigilante, líder do PT nessa casa.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acredito, deputado Arlete, que especialmente a imprensa vai achar estranho eu não falar aqui da tribuna de uma suposta representação que foi apresentada aqui há pouco. Mas nós não vamos falar. Não vamos falar porque não merece comentário, não merece resposta, não merece absolutamente, por não ter nenhum fundamento, não merece sequer ser comentado. Mas eu quero falar, deputado Evandro Garla, de uma situação que eu creio que preocupa a humanidade. Eu fiquei muito preocupado e fiquei muito triste, deputado Arlete, com a situação que leva o ser humano a virar verdadeiros animais. E eu me refiro a esse ato de terrorismo praticado no dia de ontem em Boston. 90 países deputado Vaznir, estavam ali representados. Tinha corredores naquela maratona de 90 países. E, de repente, um elemento num gesto treslocado, ou, quem sabe, uma organização criminosa, sai sameando bombas, deputado Joivaldo, no meio do povo. Aquela criança de 8 anos que foi vitimada pelas bombas assassinas, né, daqueles criminosos que colocaram aquilo ali, fica imaginando a família destruída, né? Bombas, deputado Arlete, que foram preparadas para matar. São bombas com esfera, com pregos, com todo tipo, para dilacerar as pessoas. Já são muitos mortos, dezenas de pessoas mutiladas, tendo as suas pernas amputadas. Aí alguém ia dizer, ah, mas isso aconteceu nos Estados Unidos, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a humanidade. Tem a ver com todo mundo que povoa esse planeta Terra. E em cada pedacinho, onde quer que seja nesse mundo, a gente tem que se posicionar contra essas loucuras que são praticadas por determinadas organizações criminosas. Negócio realmente triste. Uma coisa que envergonha o ser humano. Aquilo que foi praticado no dia de ontem, lá em Boston, aquele atentado covarde. Um atentado que não pode ser classificado como pessoas, seres humanos, terem praticado aquilo ali. Ser humano trata diferente. Ser humano cuida das suas crias. Não vitima, não mata, não destrói, não mutila. Portanto, aquilo é uma vergonha. É um ato bárbaro, covarde, porque ele é feito de maneira escondida. Dito isso, eu quero registrar também, hoje é um dia muito triste para mim. Hoje está completando 1 ano do falecimento da pessoa mais importante da minha vida, que é a minha mãe. E você fica, eu já passei por isso, deputado Alaí, a gente comentava também, ele passou há pouco tempo, deputado Rony também, a gente sabe o quanto que isso é difícil. Mas o que anima a gente, deputada Arlete, é saber que a minha mãe ela foi um ser de luz, que passou por essa terra e deixou muitos exemplos de uma mulher corajosa, determinada, valente, uma estrela, e que certamente, num plano superior, está lá, olhando por nós, aqui nesse pedaço de terra, aqui nesse chão, aqui nesse Brasil. E são exatamente os ensinamentos dela que fez com que hoje, logo cedo, quando eu me levantei, eu fui mais uma vez lá no trecho 1 do Sol Nascente para ver a situação daquele povo e para estar ajudando eles, fazendo com que os equipamentos do governo cheguem ali efetivamente para a gente melhorar a qualidade de vida daquela gente que está ali. Agora à tarde estive no Ministério do Trabalho, numa audiência com o ministro, o novo ministro, Manuel Dias, tratando da regulamentação do risco de vida da nossa categoria, a categoria de vigilantes. Porque foi isso que minha mãe me ensinou, trabalhar, lutar, e nunca se envolver com coisas indevidas. Esse é o maior ensinamento que eu tenho dela e que eu vou guardar por toda a vida. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez a todos que têm se manifestado no dia de hoje, né, no apoio, na solidariedade. Porque só quem já perdeu a mãe é que sabe o quanto que é duro. Mas é a vida, e a gente tem que continuar vivendo. Eu quero para... concluir mais uma vez, me solidarizar com os trabalhadores da carreira fazendária que estão aqui nessas galerias,
tenho certeza do compromisso que nós, todos aqui temos, nessa casa temos com vocês. Acredito que hoje nós faremos alguns avanços no sentido da portaria, da regulamentação da lei, mas também do projeto que tem que vir aqui, que eu creio que a gente dará urgência e estará resolvendo logo esse problema de vocês. Muito obrigado.
Parabenizo o nobre deputado Chico Vigilante pela sensibilidade, pelo carinho, pelo afeto. Nós, principalmente os nordestinos, sabemos da importância que tem nossas mães na nossa vida, na nossa educação, nas dificuldades, principalmente os nascidos no sertão. Como também quero elogiá-lo pelo apoio à categoria presente aqui, a galeria, tá certo? Pela essa demonstração de hoje à tarde, eu acho que vocês têm uma noção exata do apoio que vocês terão aqui nessa casa quando o projeto chegar, onde tentaremos aprovar da maneira mais célere possível. Passo a palavra ao nobre líder do nosso bloco, o deputado Olaí Francisco.
Senhor presidente, só uma questão de ordem.
Eu acato a questão de ordem de Vossa Excelência, aceito a questão de ordem de Vossa Excelência e comunico que, em seguida, utilizando o espaço de pronunciamento de parlamentares, o deputado Rony Nemer. Com a palavra, o nobre deputado Olaí Francisco.
Senhor presidente, minha questão de ordem é por dois temas. Primeiro, que este parlamento aqui jamais vai votar contra o trabalhador. Essa galeria que está aqui pode ficar tranquila que nós estaremos do lado deles. E a minha segunda questão de ordem é que amanhã a Comissão Especial da Copa está visitando o estádio Mané Garrincha para olhar as obras e as outras questões. Então, eu estou convidando o parlamento, os parlamentares também, que não são da comissão, estão convidados amanhã às 10 horas para a nossa visita ao secretário extraordinário da Copa, o senhor Cláudio Monteiro, que vai ser lá no nosso estádio, o estádio Mané Garrincha, senhor presidente.
Passo a palavra ao nobre presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, considerado um dos melhores arquitetos do Brasil, arquiteto urbanístico, também servidor público do GDF, o nobre deputado Rony Nemer.
Senhor presidente, senhoras e senhores da galeria, pessoal da carreira fazendária, eu quero começar por vocês me solidarizando com o pleito de vocês. Eu também sou servidor público, com maior orgulho, como vocês também o têm. Tem que acabar com essa história de que uma categoria dentro de uma instituição é melhor que a outra. Todo mundo é importante no processo. Todo mundo. Isso é bobagem. Achar que uma categoria, ou porque tem uma formação melhor, ou porque não passou num concurso onde privilegia nível superior, nós já fizemos aqui na casa um dever desse quando a gente unificou as carreiras lá na Fazenda. Eu acredito muito que todo o trabalho é importante. E a gente trabalhou junto com vocês. Hoje a Eunice não me ligou, conheceu, se me ligou, não atendi, que eu estava em reunião o tempo inteiro. Mas a gente conhece o trabalho de vocês, sabe da necessidade que vocês têm do reconhecimento. E o melhor reconhecimento é quando a gente é valorizado no processo todo. Porque o processo podem ter pessoas que têm condições de ir além do que a gente vai. Normal, viu, presidente? Isso aí muitas vezes... Mas tem que reconhecer que todo o trabalho dentro de um processo é importante, principalmente como vocês colocarem na faixa. O que adianta o RecuperaDef? Vai deixar só os outros trabalharem. Se vocês não trabalharem, vai conseguir atingir o objetivo? Não vai, nós sabemos disso. Nós sabemos que vocês estão em vários lugares da Receita fazendo o trabalho. E eu vou aqui convidar mais uma vez a líder de governo e o presidente da casa, deputado Azinho, deputado Arlete, e o secretário de Fazenda, me parece uma pessoa muito centrada, que é oriundo da casa também, para que a gente possa dirimir. É tão bom quando um órgão está todo em consonância, todo funcionando redondinho, em harmonia. Quem ganha com isso? Não é o governo. Quem ganha, principalmente no caso dos senhores, é a população, porque toda arrecadação pode voltar para a população em obras que representam melhoria na qualidade de vida das famílias. Então, eu acho que a gente pode fazer esse trabalho. Para que não passe o que está passando hoje no DR, gente. O DR está vivendo um conflito, e eu queria aproveitar hoje aqui, eu não sou de falar muito no comunicado de parlamentares, mas o DR vem desde uma proposta de governo, onde trata pessoas com cargos iguais de forma diferente. Então, é muito complicado isso, o governo tem que ter mais tato. Hoje, presidente, eu até falei com o governador Agnello. Um outro assunto também. Hoje eu fui no SOF Norte, viu, deputado Chico Vigilante? É importante, falei com o Agnello, falei com o Filipelli, só não falei com o presidente da Terra Cap e com o secretário de Desenvolvimento Econômico, que eu nem conheço ainda. Mas o que está acontecendo? Os lotes dos PRODEFs, são 32 áreas de PRODEF no Distrito Federal, esses lotes estão sendo licitados pela Terra Cap, porque não cumpriram. E aí a Terra Cap não está licitando de forma aleatória, deputada Alete Sampaio. É porque as pessoas foram beneficiadas com lote. Tinham que cumprir metas de geração de emprego, e implantação do seu estabelecimento. Porém, o Estado que ofereceu essa oportunidade não colocou asfalto, não colocou esgoto, não colocou água, não deu condições para que aquelas pessoas pudessem se estabelecer naquele lugar e efetivamente atingir as metas. E aí perder o incentivo. É devolvido para a Terra Cap. A Terra Cap, que deixou de ser de uma empresa, uma imobiliária, virou uma agência de fomento e desenvolvimento e tal, bota em licitação. E aí, o que para espanto, que eu fico muito triste, viu, deputado Chico Vigilante, é porque o presidente do PT do DF, deputado Roberto Policarpo, faz uma reunião com os 32 presidentes de associação, mais o presidente da federação, chama o presidente da Terra Cap nessa reunião, ele se compromete com o presidente do Partido dos Trabalhadores, que é o mesmo partido do governador, que não vai licitar lote nenhum do PRODEF, e não vai homologar os que já tinham sido licitados. Está lá homologado o lote, os empresários que compraram querem construir prédios, são do poder aquisitivo forte, estão lá dentro, presidente, enchendo a paciência, mandando pessoas dando recado que vai derrubar. Hoje eu fui 48 empregos numa oficina no SOF Norte. E nessa licitação tem mais de 20 lotes do PRODEF. Eita, desculpa. Mais de 20 lotes do PRODEF em licitação. Então, quer dizer, eles não cumpriram, não foi por culpa deles. E mais, há muito tempo atrás, quando o presidente Policarpo fez essa reunião, o presidente da Nova Cap disse o seguinte, da Terra Cap, em 120 dias eu suspendo as licitações desses lotes, mas tem que resolver em 90, 120 dias. Toparam. Só que de lá para cá o governo deixou 3 meses sem secretário. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico nada andava. Já é o quarto ou quinto secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, a culpa não são dos pequenos e microempresários. A omissão foi do governo. Se tem erro, foi do governo. E do nosso governo, falo com muita tranquilidade. Mas houve erro. Então, não pode punir essas pessoas. E está lá os empresários trabalhando e os caras dizendo assim, seu lote está em licitação, eu vou comprar, eu vou dar tanto de lance. Aí eles vão ter o direito de preferência. Mas uma coisa é uma pessoa que quer investir no lote para fazer uma oficina mecânica. Ele bota um preço X. A pessoa que compra para fazer prédio de apartamento, esperando o PDOT e as alterações que acontecem, eles botam esse preço que o empresário não vai ter condição, mesmo no direito de preferência, de honrar aquele preço, deputado Laí. O senhor que é oriundo do segmento. Então, falei com o governador hoje, o governador me disse assim, Rony, pode mandar um brief para mim, que a gente vai olhar isso com carinho. A gente sabe que tem a questão legal, porque não pode tá lá aceitando as pessoas. Eles me colocaram uma outra coisa, por que que nesse Recupera DF, não colocou o perdão das multas do tempo de ocupação desses lotes, que tem gente que pagou 5 anos um lote que é no meio do nada. O deputado Chico Vigilante, outro dia, foi comigo lá no Gama. Olha a situação que aquele povo vive. Como é que a gente vai cobrar que os caras tenham implantado uma coisa que o governo oferta, mas não dá condição deles? E eu não estou falando este governo, não. Os governos lá para trás, porque esse governo está 2 anos, os outros que implantaram esse tema. Então, eu queria pedir aqui à casa que nós fizéssemos, viu, deputada Garcia Maia, deputada Luzia, que nós fizéssemos um movimento. Agora, eu reclamei deles também, porque eles falaram, nós fomos lá, tem que usar mais a Câmara Legislativa. Nós temos uma comissão aqui de economia, uma comissão de meio ambiente e desenvolvimento econômico, que poderia ser usada para exatamente isso, cobrar, né, deputado Chico Vigilante? Porque eu falei para eles, olha, amigo, nós vamos lá, o secretário disse que ainda está levantando as coisas e não está atendendo. E eu entendo, porque ele entrou agora, lá é muito pepino, né, Chico, tem que realmente apurar e depurar muito para saber que terreno está pisando. Mas eu fico muito preocupado com isso. Então, eu queria aqui pedir aos senhores, eu estou propondo que nós façamos Eles virão numa reunião aqui na casa, e eles estão definindo uma data lá para avisar todos os pares, que a gente faça dos 24 parlamentares, que atinge todo mundo, porque é o micro e pequeno empresário que gera emprego. Nós estamos vendo a violência explodindo, e me desculpa os da área de segurança, eu sei que aqui tem uma bancada da bala forte aqui na Câmara, mas não é polícia na rua que combate a violência, é gerar emprego, é Deus, é fortalecer família, é gerar emprego, que eu acredito que combate a violência. Não é gerando desemprego, hoje o DF está aí, explodindo a violência, a geração de desemprego. Está lá, os caras estão lá trabalhando, e coincidentemente chegou um cara lá, não, eu comprei essa empresa, e por incrível que pareça, é o mesmo empresário que eu comprei em vários lugares, entendeu? Então ele faz assim, ele compra um, compra outro lote, já esperando que um dia, como está muito perto ali do Noroeste, aquilo vire expansão urbana e ele possa construir os arranha-céus. Mas os nossos empresários, micro e pequeno empresários, como os grandes também, mas precisam trabalhar com tranquilidade. Tem 48 funcionários lá na oficina do cara, e todo mundo perguntando, e aí, a gente vai ser mandado embora, a gente vai... Quer dizer, cria um desassossego na família. Eu fico muito preocupado, viu, deputado Chico Vigilante? Eu acho que o governador, nós não estamos precisando de oposição, não. A gente tem com a oposição dentro do nosso próprio governo. Impossível do jeito que está. Porque Jesus amado já chega, viu, presidente Vazinha, já chega as demandas que a oposição bota e a gente acaba tendo que fica no constrangido por ações, que equívocos acontecem. Mas há uma dissonância dentro do governo que me impressiona muito. E eu estou muito preocupado com isso, por isso que eu fiz questão hoje, pedi ao HC, eu peço desculpa, queria agradecer a Vossa Excelência estar presidindo a sessão. Cheguei atrasado para o comunicado de parlamentares, mas é preciso que a gente tenha mais unidade das ações do governo. E, finalizando, uma outra coisa que é a Secretaria de Condomínios. Fui num condomínio, Chico Vigilante, deputado Chico Vigilante, domingo, num condomínio. Nós temos a nossa... O governo tem a Secretaria de Regularização de Condomínios e tem uma subsecretaria dentro da CEDAB de Regularização de Condomínios, deputado Azir. Eu não sei onde a gente vai parar. As pessoas não sabem a quem se reportam. Entendeu? Ainda tem um grupar no meio disso tudo. Eu acho que precisa ter um freio de arrumação. Nós vamos ter muito investimento, muito recurso, né, para fazer, mas não é só com investimento e recurso. A máquina precisa andar. Então, assim, esse final de semana eu trabalhei muito, a semana também, e a gente fica muito incomodado com as coisas que acontecem. Como, por exemplo, e aqui vai uma crítica à equipe do cerimonial do governador Agnello. Eu, deputado Joy Vale, e o presidente do PT, deputado Roberto Policarpo, no aniversário da EMATER, fomos tolhidos de falar. Enquanto um outro secretário, foi dado toda a honra para ele, para que ele assinasse tudo junto com o governador. Nós estamos aqui para apoiar o governo, mas é preciso que esse carinho, pena que a líder foi embora, que esse carinho volte, porque eu saí muito indignado do aniversário da EMATER, muito, falei até Policarpo, falei, me desculpe, presidente, se você não faz valer o seu mandato de deputado federal ou de presidente do PT, eu vou fazer valer o meu de deputado distrital do PMDB, porque eu não vou aceitar ser tratado, deputado Azinha até achou aqui a minha, porque ele falou e falou em nosso nome, lhe agradeço, porque eu fiz menção, o Agnello também falou, mas eu fiz 12 reuniões, deputado Laí, para convencer a EMATER a chamar os concursados, 12 reuniões. O governador foi lá para assinar e chamaram secretários para testemunhar a assinatura e o trabalho todo que eu fiz, não tem importância, porque todo mundo está sendo chamado, sabe que foi eu que fiz. Mas é legal, anima muito a gente também quando o trabalho que a gente faz é reconhecido de público, para todos os servidores vir. Eu, deputado Joy Vale, estávamos com um projeto da carreira de reestruturação da Secretaria de Agricultura na mão, e não nos foi dada a oportunidade de falar isso para entregar. Aí nós pegamos o governador, entregamos, ele falou assim, puxa, eu esqueci de falar no meu discurso, era exatamente o que vocês pediram, eu ia me comprometer que a gente também vai recuperar a reestruturação, vai fazer a reestruturação da Secretaria de Agricultura como um todo. Mas eu não entendo se o cerimonial, quem é que decide, se for o governador, eu vou ter a oportunidade de falar com ele, que eu espero que ele chame a gente para uma conversa. Mas fiquei muito indignado, falei com o Felipe L. hoje, não falei com o Agnello, porque ele estava com a ministra Rosário, falou, Rony, não posso falar demais com você, mas hoje à tarde, no final do dia aqui, agora eu vou fazer um brief para ele do dia, mas eu fico muito preocupado, porque se nós começarmos a bater cabeça na política, eu não sei que rumo isso vai tomar. Então fica aqui o meu repúdio a toda essa forma como nós, parlamentares, somos tratados nos eventos. Eu entendo que a gente tem que ser base, não só na hora de votar os projetos do governo, mas principalmente nos eventos também, onde o governo vai fazer política com P maiúsculo. Eu quero ser lembrado, porque eu acredito que é com política de P maiúsculo, e dessa forma que eu trabalho. Eu espero ser lembrado pelo governo. Obrigado.
Parabenizo o nobre deputado Rony Neme pelo seu pronunciamento. Pelo que eu conheço, para ele vir ao plenário, eu acho que a mágoa já estava sangrando aí para poder vir e desabafar aqui em plenário. Portanto, essa questão do, dos empresários que estão perdendo seu lote porque às vezes não foi dado condições, é justa a sua reivindicação, Rony, como também acompanhou o problema da EMATER. Há expediente sobre a mesa, solicita a secretária, deputada Luzia de Paula, que faça a leitura.
Senhor presidente, agradeço o convite e peço também para fazer uma questão de ordem, para saudar a galeria, os servidores da carreira fazendária e declarar a eles não só a presença constante aqui acompanhando, mas o meu compromisso desde o primeiro momento com esse segmento. Mensagem número 136/2013, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que proíbe a fabricação, venda e comercialização de armas de brinquedo. Institui a Semana do Desarmamento Infantil e dá outras providências. Mensagem número 137/2013, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que institui a gratificação por apreensão de arma de fogo no Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo, deputado Cláudio Abrantes, concede título cidadão honorário de Brasília ao senhor José Joaquim da Rosa. Requerimento, deputado Chico Vigilante, requer a transformação da sessão plenária de 23 de maio de 2013 em comissão geral para discutir questões relacionadas à defesa do patrimônio público. Uma moção, deputado Agaciel Maia e outros. Hipoteca, apoio aos servidores da carreira técnica fazendária do quadro de pessoal do DF quanto à proposta de reestruturação da carreira. É o expediente, senhor secretário.
Antes de encerrar, apenas para esclarecimento da galeria, a moção foi assinada pelos deputados, foi lida. O deputado Rony Neymar vai assinar também. Já foi lida e na próxima sessão deve ser aprovada, criando mais um instrumento político para que a reivindicação de vocês possam ser atendidas. Passa a ordem do dia. Não havendo número regimental para deliberação, declaro encerrada a presente sessão.